DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã da DW. Eu sou Taina Mansani, vamos aos destaques. Debate presidencial nos Estados Unidos. Kamala Harris e Donald Trump se enfrentam pela primeira vez e trocam acusações sobre as guerras em Israel e na Ucrânia. Presidente de Angola autoriza investimento de mais de 2 mil milhões de euros para a construção do metrô de superfície de Luanda.
O que é exceção na lei está a passar a ser a regra na prática do titular do Poder Executivo. Para um orçamento de Estado, mais ou menos próximo de 40 mil milhões de euros ou dólares, podemos aproximar isso. Então, estamos a falar de qualquer coisa como 10% do orçamento que procuram continuar a alimentar o antro, ou seja, os esquemas do peculato, os esquemas de corrupção.
Em Moçambique, técnicos contratados pelo secretário técnico de administração eleitoral, STAI, acusam o órgão deles estar a dever ajudas de custo.
A quem nós vamos nos dirigir? Ninguém e ninguém abre a boca, temendo represálias públicas do cara. É uma preocupação que vem desde há muito tempo, que precisamos dos nossos direitos que sejam salvaguardados.
Estes são os destaques do Jornal da Manhã. Você está com a DW África. Continue conosco. Nos Estados Unidos, o primeiro debate entre Kamala Harris e Donald Trump aconteceu na noite desta terça-feira no estado da Pensilvânia e poderá ter um peso importante nos resultados das eleições em 5 de novembro. O debate arrancou com Harris e Trump frente a frente na noite de ontem pela primeira vez, às 21 horas, hora local, oferecendo por 90 minutos aos norte-americanos uma visão mais detalhada de uma campanha que mudou drasticamente desde o último debate em junho, quando o presidente cessante Joe Biden se retirou da disputa após um desempenho desastroso. O debate iniciou com Kamala Harris a cumprimentar Donald Trump com um aperto de mão após a hesitação do republicano. Ele e Joe Biden não se cumprimentavam. A democrata parecia um pouco nervosa no início, mas fez o que Joe Biden teve dificuldade de fazer: atacar Donald Trump. O republicano insistiu na linguagem dos anos 80 a chamar Harris pejorativamente de camarada e aludir a outros clichês do período da Guerra Fria. Trump chegou mesmo a chamar Harris de marxista, lembrando que o pai da democrata era um economista marxista. Ela respondeu com risos. Todos sabem que ela é marxista. O seu pai era marxista, professor de economia. Economia interna, política para o petróleo, sistema de saúde, segurança social, aborto, a invasão do Capitólio foram alguns temas debatidos, além da imigração e das guerras. Como esperado, o tema das guerras no Médio Oriente e na Ucrânia exaltaram os ânimos. Num tom acirrado, os candidatos divergiram sobre a política no Médio Oriente. Ela odeia Israel e, ao mesmo tempo, à sua própria maneira, ela também odeia a população árabe. Sobre a Ucrânia, Trump prometeu que acabaria com a guerra rapidamente, mas a republicana rebateu, acusando Trump de manter laços e ser manipulado por líderes autoritários. Disse que Putin o comeria no almoço. Putin estaria sentado em Kiev com os olhos voltados para o resto da Europa, começando pela Polônia. E por que você não diz aos 800 mil poloneses americanos aqui na Pensilvânia o quanto desistiria rapidamente em nome de um favor e do que você acha que é uma amizade com o que é conhecido como um ditador que o comeria no almoço? Trump também bateu na tecla da imigração, como esperado, e aproveitou sua primeira fala para levar a conversa ao tema, em que tem vantagem. Trump acusou imigrantes ilegais de comerem cães e gatos, e Kamala Harris reagiu com incredulidade. Por outro lado, com frequência, Trump afirma a ideia de que imigrantes tomam os empregos de norte-americanos de origem africana. De acordo com uma pesquisa da Marista Pool para a rede NPR publicada nesta terça-feira, Kamala Harris obteria 49% dos votos em nível nacional, enquanto Trump somaria 48%. Uma diferença tão pequena que está dentro da margem de erro estatística e, portanto, representa um empate técnico. Em todos os Estados Unidos, a maioria das pesquisas tem apontado uma diferença pequena entre os candidatos. Mas o confronto da noite de ontem poderá dar ao vencedor uma vantagem decisiva na corrida final para o dia da eleição. Como avalia o debate da última noite entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump e Kamala Harris? Essa foi a pergunta do dia que colocamos hoje na rede social Facebook. É um tema de atualidade, muitos comentários nos chegaram. Lopes Joaquim, certamente Kamala Harris é a continuidade de Joe Biden. E Mário Nayala pergunta como é que Donald Trump conseguirá acabar com duas grandes guerras dentro de 24 horas. Mais comentários à frente nessa emissão, saiba como pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a missão de observação da União Europeia nas eleições gerais de outubro defendeu ontem a publicação de atas com resultados de votação no site da Comissão Nacional de Eleições, a CNE, recomendação também já deixada nas eleições de 2019. Nas últimas eleições autárquicas, partidos da oposição e organizações da sociedade civil denunciaram alegada megafraude no escrutínio de 11 de outubro, onde a Frelimo, partido no poder, foi proclamada pelo Conselho Constitucional. Ainda em Moçambique, o partido MDM denuncia vandalizações e roubo de material em Nampula e ameaça retalhar. Américo da Costa Mendes, delegado político do Movimento Democrático de Moçambique, o MDM, na cidade de Nampula, denunciou casos de vandalização e roubo do material de propaganda supostamente protagonizados por membros da Frelimo e prometeu retaliação caso o partido no poder insista com as provocações.
E não temos o medo de dizer quem são. Porque temos testemunhas oculares que o Partido Frelimo, um grupo de gente do Partido Frelimo, munido de escadas de alumínio, por volta das 1 hora da madrugada, tiraram as nossas bandeiras na via pública. Tem medo de quê? O que é que há dentro do MDM que eles têm medo? Mas nós estamos determinados. Por causa do nosso civismo, a gente manteve-se. Mas se querem que a gente tire o nosso lado escuro, podemos tirar. Não brinque conosco.
O partido no poder em Moçambique, a Frelimo, já veio a público recentemente afirmar que nunca protagonizou atos de vandalismo. A Sala da Paz, plataforma que junta organizações da sociedade civil para observação eleitoral, pediu ontem medidas cautelares de segurança durante a campanha em Cabo Delgado, província assolada por incursões de rebeldes desde 2017. A plataforma reconheceu que a polícia tem escoltado formações partidárias que realizam a campanha eleitoral naquele ponto do país, garantindo alguma segurança, mas consideram que são necessárias medidas adicionais. Na Guiné-Bissau, a coligação Aliança da Plataforma Inclusiva Pai Terra Arranca, vencedora das últimas eleições legislativas, defendeu ontem, que é do conhecimento público, que altas figuras do Estado estão envolvidas na prática recorrente do tráfico de droga. Em comunicado de imprensa divulgado em Bissau, a coligação, que estava no governo e liderava o parlamento que foi dissolvido pelo presidente guineense em dezembro de 2023, afirma que relatos credíveis têm indicado que aviões suspeitos carregados de droga têm aterrado com frequência no Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira, de Bissau. O governo cabo-verdiano decidiu marcar as próximas eleições autárquicas para 1º de dezembro. Ainda em Cabo Verde, o governo decidiu criar um subsídio de regresso às aulas a ser atribuído todos os anos em setembro. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, saudou ontem a Fundação Amílcar Cabral na praia Cabo Verde pelas celebrações do centenário do líder histórico, apontando-o como fonte de inspiração para resolver os problemas atuais. E arranca hoje em Bissau o Simpósio Internacional Amílcar Cabral, um patrimônio nacional e universal.
DW África, Deutsche Welle.
O presidente de Angola, João Lourenço, acaba de autorizar um investimento de mais de 2 mil milhões de euros para arrancar a construção do tão esperado metrô de superfície de Luanda. É uma obra estratégica que, segundo o governo, vai melhorar o transporte na capital. No entanto, a decisão de recorrer à contratação simplificada tem gerado dúvidas sobre a transparência e a competitividade no processo. A DW, o deputado da UNITA e membro da 5ª Comissão da Assembleia Nacional, Faustino Mumbica, criticou o uso excessivo desta modalidade. Além disso, há incertezas quanto ao financiamento do projeto. Inicialmente apontado como vindo da Alemanha, o foco agora parece estar na China, o que aumenta as preocupações sobre a falta de transparência nas negociações. Qual será o impacto deste financiamento chinês para o projeto e a sustentabilidade financeira de Angola?
Nós temos a lei número 41/20, do 23 de dezembro, que é a lei dos contratos públicos, né? E esta lei, de fato, estabelece, entre as várias categorias ou critérios de contratação, um deles é de facto, o concurso público, diríamos que é a regra base. E, para além desta, depois vêm outras categorias de contratação que estão devidamente delimitadas para que casos ela se aplica. E, infelizmente, para nossa constatação, é que o que era uma exceção, o que é exceção na lei, está a passar a ser a regra na prática do titular do Poder Executivo. Para um orçamento de Estado, mais ou menos próximo de 40 mil milhões de euros ou dólares, podemos aproximar isso, tanto estamos a falar de qualquer coisa como 10% do orçamento. Tanto isso não é um valor quaisquer. Esse é um valor tão significativo que mereceria estar, diríamos que, balizados naquilo que foi o orçamento aprovado, o que não é o caso. Portanto, o meu entendimento particular é que nós estamos diante de medidas que são puramente eleitoralistas. Só assim é que se pode justificar. De um lado, eleitoralistas, do outro lado, que procuram continuar a alimentar o antro, ou seja, os esquemas do peculato, os esquemas de corrupção.
Considera que o governo angolano tem sido transparente no processo de adjudicação e na divulgação dos custos e detalhes técnicos deste projeto?
Completamente não, completamente não. Aliás, só o procedimento em si já é envolto de alguma opacidade. Agora, quando junta-se a isso a prática, o modus operandi do executivo, agrava a situação. E aqui, olhando sobretudo para o papel pouco eficiente ou quase nulo em termos de eficácia e eficiência da fiscalização do Parlamento, a situação piora. Com o Parlamento hoje transformado numa espécie de muleta do executivo, essa situação agrava-se completamente. Portanto, em resumo, esse é um processo que não tem transparência, é um processo que carece de muita transparência mesmo e que ajudaria, pelo menos, a minimizar o nível de suspeição e também o nível de receio sobre os riscos desses projetos que muitos de nós vivem.
E de onde vem o financiamento para este projeto do metro de superfície, concretamente?
Bem, mais uma vez justifica a falta de clareza, a falta de transparência. Inicialmente, havia informação de que o financiamento viria da Alemanha. E não sabemos até que ponto houve evolução, até que ponto se regrediu nas negociações. O facto é que agora estamos a ver as baterias apontadas para a China. E relativamente à China, agrava-se a situação o facto de que a China não está interessada na transparência, não está interessada na transparência. A China está interessada em fazer negócio. O mais importante é que os seus interesses estejam salvaguardados. Portanto, e nesse quesito, tanto penso que a situação torna-se ainda pior.
Ouvimos o deputado da UNITA e membro da 5ª Comissão da Assembleia Nacional, Faustino Mumbica, numa entrevista conduzida por Sandra Quiala. E agora vamos a Moçambique, onde técnicos contratados na província de Niassa pelo secretário técnico de administração eleitoral, o SIDAI, acusam esse organismo de lhes estar a dever ajudas de custo. O valor ao certo das supostas dívidas não foi revelado, mas a Comissão Provincial de Eleições diz que tem conhecimento do caso e aconselha o SIDAI a dar aos técnicos aquilo que lhes pertence. A história com a correspondente da DW, Conceição Matende.
Falta menos de um mês para as eleições gerais em Moçambique e os técnicos do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral têm estado ocupados a imprimir os cadernos de eleitores. Mas na província do Niassa, enquanto os técnicos do Centro de Processamento de Dados do SIDAI fazem este trabalho, queixam-se também de dívidas. O STAI provincial não lhes terá pago ainda o transporte, alimentação e alojamentos nos distritos onde os técnicos estiveram a trabalhar durante os recenseamentos eleitorais deste ano e do ano passado. O valor total das dívidas não foi especificado. Taíbo Antônio, chefe adjunto do Departamento de Operações Eleitorais de Niassa, conta que os técnicos já informaram o STAI sobre a demora no pagamento das ajudas de custo, mas continuam à espera de uma resposta satisfatória.
Até neste momento, nós não temos a certeza que o diretor-geral tem um conhecimento, porque nós descobrimos que tudo aquilo que a gente estava a reclamar aqui não era reportado ao STAI Central. O próprio chefe do DAF, que é o financeiro daquela instituição, ele disse que eu já fiz levantamento de todas as dívidas e encaminhei a Maputo. Afinal, faz de conta, era uma mentira, porque ele, desde ano passado, só foi o mês passado que ele levou os documentos.
Whisky Mário, um dos técnicos lesados, acrescenta que, quando falam com o diretor do STAI provincial, ele diz que não se responsabiliza pelas dívidas.
A quem nós vamos nos dirigir? Ninguém e ninguém abre a boca, temendo represálias públicas. É uma preocupação que vem desde há muito tempo, que precisamos dos nossos direitos que sejam salvaguardados.
A DW contactou o STAI da província do Niassa, mas não foi possível obter declarações sobre as acusações dos técnicos e os motivos para o suposto atraso no pagamento das ajudas de custo. Já Xavier Waceda, presidente da Comissão Provincial de Eleições no Niassa, explica que tem conhecimento do caso.
A direção do STAI reconhece que esta atividade foi realizada à margem do período proposto para a permanência dos técnicos nos distritos e com a autarquia durante o recenseamento, porque na realidade, no terreno, a permanência exigia, segundo a intervenção do diretor do STAI. Mesmo a própria direção do STAI reconhece que estão no direito de exigir o seu valor.
O Aceda disse ainda que aconselhou o diretor do STAI provincial a encontrar um mecanismo pacífico para se poder fazer o pagamento dos valores em dívida aos técnicos. De Lixinga para a DW, Conceição Matende.
DW Notícias.
A ONU denunciou nesta terça-feira um novo ataque israelita a um comboio seu na faixa de Gaza, incluindo o disparo de um dos veículos por soldados que também detiveram o comboio por mais de 7 horas e o impediram de cumprir sua missão, embora não tenha havido feridos. O secretário-geral da organização da ONU, António Guterres, também condenou o ataque israelita ontem a uma zona humanitária no sul de Gaza. Por outro lado, a Liga Árabe instou hoje o Tribunal Internacional de Justiça a acelerar o processo movido pela África do Sul contra Israel, país acusado de não cumprir as suas obrigações de prevenção de genocídio na faixa de Gaza. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, é esperado em Kiev hoje. Este é um momento crítico para a Ucrânia no meio de um período intenso de combates no outono, disse Blinken antes da sua partida de Londres. No Níger, 3 pessoas morreram e mais de 40 foram feridas por um surto de cólera em Bouza, na região nigerina de Tahoua, cerca de 500 quilômetros a leste da capital Niamey. A epidemia foi confirmada ontem, depois de um centro de saúde ter sido alertado para a existência de uma suspeita de surto de cólera na cidade. E no futebol, na qualificação para o CAN 2025, Cabo Verde somou a primeira vitória em 2-0 contra a Mauritânia.
DW, Espaço do Ouvinte.
Como avalia o debate da última noite entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump e Kamala Harris? Foi a pergunta do dia que colocamos hoje mais cedo através da rede social Facebook. Matheus Gonçalves Vugo escreveu: Trump é um divisionista, dividiu a América e o fosso entre os ricos e pobres. O debate decorreu num clima de muito ataque por ambas as partes. Trump mente bastante, até o jornalista lhe chamou atenção sobre os imigrantes que matavam cães e gatos para sobreviverem. O jornalista lhe disse que era mentira. Essa de dizer que Harris é uma marxista é um disfarce dos republicanos para conseguir votos, mas isto não cola. Esse argumento é uma falácia, foi o que disse Matheus Gonçalves. Mário Ayala questionou, e essa, já lemos esta pergunta, né? Como é que Trump vai conseguir acabar com essas guerras dentro de 24 horas? Foi uma pergunta que ele fez. Fernando Mário disse, discutem assuntos de outros, mas seria melhor atender as preocupações do povo norte-americano e depois ter anexo outros assuntos. Estes foram alguns dos comentários que nos chegaram esta manhã. Agradecemos a todos os ouvintes e internautas pela participação. Colocamos um ponto final neste Jornal da Manhã, que teve apresentação de Tainá Mansani e edição de Nadi Sufo. Voltamos logo mais à noite com o nosso jornal. Até lá, fique bem.